Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Muito bom dia, uma super segunda-feira para todo mundo. Está começando mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação, a equipe completa dividindo a bancada aqui na Gabriela. Tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, vem chegando para dar o seu bom dia também.
Marinho Santos!
Muito bom dia a você, meu amigo, bom dia a você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado, o nosso muito obrigado, cada rádio ligado, carinho da audiência, carinho da sintonia, a partir de agora você fica aí na frequência 102,9 aqui da Gabriela FM até as 8 da manhã de hoje. Vamos mandar ver pra você, viu? Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora você vai ouvir um programa diferente, é diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. A metralhadora da informação tá chegando, seu Scarpita!
É, vamos juntinhos até as 8 num oferecimento todo especial da Emprestacred, do SAF e da NP Materiais para Construção. Daqui a pouquinho, interligando toda a região, os nossos correspondentes, Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Ax Maciel, e para falar de futebol tem Edenildo Braga, o time todinho prontinho escalado aqui na Gabi, viu? Semana a gente começa cheio de notícias tristes, né? Fatos lamentáveis, Ilhéus ainda, né, chora a perda da nossa querida mãe Laura, ouvinte assídua desse programa, Marinho Santos. Você e as pessoas que acompanham o nosso trabalho sabem muito bem do carinho, né, que a gente tinha por mãe Laura. E a saudade agora, a saudade vai ser eterna, com certeza. Uma história belíssima, um trabalho social espetacular que mãe Laura fazia. Nem todo mundo sabe, né, do trabalho social que a mãe Laura fazia naquela região sul da cidade de Ilhéus.
Laura Maria da Silva, 72 anos, mãe Laura, não resistiu. E para Umbanda, a perda irreparável. Triste.
Muito triste. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações aí, e o sofrimento, né, o serviço, a história, o legado deixado por mãe Laura na cidade de Ilhéus. Outra notícia triste, esse episódio ontem, Farol da Barra, na nossa capital, Marinho Santos. Lamentável esse episódio, um alerta, né, para esse momento difícil que nós estamos vivendo. O que aconteceu ontem em Salvador é um alerta. Inclusive o Sindipoc já emitiu uma nota, né, de repúdio, despreparo, o ataque sofrido pela imprensa ontem, o Sinjorba inclusive também já emitiu uma nota. É lamentável, acho que está todo mundo com nos nervos à flor da pele, mas é preciso ter muita cautela. O alerta ontem, aquilo ali mostrou a situação difícil que os nossos policiais estão enfrentando, Marinho Santos. É difícil. Você que tem mais experiência nesse setor do jornalismo policial sabe muito bem o que é que o dia a dia de um agente da segurança pública, tanto ele policial civil quanto militar, é ou não é?
É verdade, e interessante que a nota do Sindipoc, o Sindicato dos Policiais Civis, se manifestou também. E hoje muitas águas irão rolar por conta desse fato lamentável. O policial aqui de Itacaré, da Companhia 72, que tem um
morador
comando
de Itabuna, morava no bairro da Mangabeira em Itabuna, trabalhava em Itacaré, lotado em Itacaré.
Comandante lá, o Osaná, deve estar, né, triste. Tá? Toda a companhia, toda a polícia militar da Bahia. Agora ninguém sabe por que o BOPE tomou essa iniciativa. É? Essa iniciativa foi uma iniciativa de, sei lá, eu não consigo entender ainda. A negociação desastrosa do BOPE, Polícia Militar da Bahia. Eu não sei, viu, Scarpita, triste.
Bom, vamos trazer então as manchetes do nosso programa de hoje. A partir de agora, então, você acompanha o Tropa de Elite, começando essa segunda-feira, semana aí, né, Semana da Paixão. Semana Santa diferente. Ontem tivemos o Domingo de Ramos. Hoje, dia 29 de março, Nós temos aí uma segunda-feira ideal, céu limpo, com poucas nuvens, 23 graus aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, apenas 4% de probabilidade de chuva. Essa é a previsão, essa é a previsão do tempo que a gente passa aí todas as manhãs no início do programa Tropa de Elite. E a partir de agora, as manchetes que serão destaques aqui na metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
O sindicato dos jornalistas pede explicações à Polícia Militar da Bahia após policial atirar contra a imprensa.
Bahia registra 2.956 novas vítimas da Covid-19. São pessoas contaminadas com Covid-19, 74 óbitos em 24 horas. Os números não param de crescer.
E nota de repúdio, Sindipoc, contra a ação que vitimou Wesley, policial militar. Negociação fracassada, desastrosa do BOP Bahia PM.
Moradores protestaram contra a privatização da prainha de Backdoor na tarde de domingo em Olivença.
Garota Geovana, 19 anos, vítima de bala perdida atingida na porta de casa após intensa guerra entre facções criminosas que buscam o controle da venda de drogas. Boca de fumo.
Matrículas para alunos novos da rede estadual de ensino seguem com cronograma por municípios.
E tentou furtar transformador de energia elétrica no distrito de Aritaguá e sofreu descarga.
Essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação, o palco da Enxico, da Em Francisco. Vamos juntos até às 8 horas. Já estamos ao vivo na nossa live no Facebook. É, ao vivo aí, viu? Vamos trazer também essa informação aí. A sexta Corpim prendeu 4 elementos por tráfico e porte ilegal de armas. Tem a movimentação do plantão policial e os bastidores da política. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Tropa de Elite já começou!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM,
bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos!
Agora são 6:12 na linda Ilhéus. Nossa grande surpresa foi a notícia que recebemos neste final de semana que a Bahia Mineração, a Bamin, estará escoando em média 800 mil toneladas anos de minério de ferro pelo terminal da Enseada em Maragogipe. A surpresa maior é para o Coeso. O COESO é o Comitê de Organizações Sociais, que foi criado no sentido de defender o projeto Porto Sul contra os ambientalistas. Esse COESO envolve algumas comunidades, tipo Aritaguá, Juerana, Ponta da Túlia, Mamoã, Sambaituba e demais outras localidades que, nesses últimos 10 anos, foram parceiras da empresa Bamin, a Bahia Mineração, nas discussões, nas estratégias, no apoio, nas manifestações públicas, enfim, na efetiva participação da luta em favor da implantação do complexo bimodal, Porto Sul, e de repente sequer foi noticiado para, como dantes, opinar sobre esse assunto de imensurável relevância. Consignar que o município de Ilhéus dispõe de um porto público com mão de obra especializada e diversificada, inclusive no escoamento de minérios, ressaltando que, sendo verdadeira essa notícia, A população ilhéense estará sofrendo o primeiro impacto antecipado de cunho social. 4 anos antes da inauguração do empreendimento, posto que, além da mão de obra direta e indireta, que vai beneficiar a uma região diversa, não impactada pelos seus efeitos, o município de Ilhéus deixará de auferir considerável soma em impostos, justamente em um momento de crise agravada pela pandemia, onde se registra alarmante índice de desemprego e pobreza. Então, há rumores também que a BAMIN, a Bahia Mineração, teria oficiado ao governo do estado da Bahia, postulando sua intermediação junto à Codeba, para que o Porto do Malhado opere com exclusividade na movimentação dos materiais a serem utilizados na construção do empreendimento, suspendendo todas as demais operações que ali se realizam, afetando e prejudicando diretamente ao trabalhador portuário. Sobreleva-se registrar que, diante desses fatos e notícias, surge a necessidade de esclarecimentos em breve tempo por parte da Bahia Mineração e sua versão sobre o expendido será para o Coeso, né? A verdadeira, observando ser o motivo desses. Então, questionamentos, o distanciamento da direção da BAMIN, da Bahia Mineração, em relação ao seu parceiro, o parceiro que foi fiel o tempo todo, o Coeso, razão pela qual solicita designação de data e horário para que o assunto seja explicitado em uma reunião presencial na cidade de Ilhéus, com um número limitado de lideranças em local que ofereça condições seguras recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. E como medida preventiva de combate, aí vem aí o destaque e certos das suas manifestações sobre o exposto que acabei de relatar aqui. Então, um protesto de estima aí para... O Coeso que teve junto, chegou junto, eu lembro de 2008, 2009, 2010, naquele governo que até secretários eram contra, era contra o projeto Bahia Mineração, Porto Sul, né? E o comitê foi criado, chamado de Coeso, de organizações sociais, no sentido de defender o projeto Porto Sul contra os ambientalistas. E lá estava a comunidade de Aritaguá, de Joerana, da Ponta da Túlia, do Mamoã, e a BAMIN conversando e reunindo, e as comunidades apoiando. De repente vem essa aí, 800 mil toneladas, ano de minério de ferro, pelo terminal da Enseada em Maragogipe. Apunhalada pelas costas, seu Robertinho Scarpita.
Ah, lamentável, viu?
Mais música,
mais informação.
Gabriela FM.
6h18, 6h18. Parabéns ao Coeso. Continua, né? Firme. E a gente manda um abraço pro Mirinho, abraçando o Mirinho. A gente abraça a todos, né, que fazem parte do Coeso. Olha, 68 chegou junto, fiscalização aí, tarde de sábado, policiais da 68, acompanha independente da Polícia Militar, eles apoiaram aí os agentes municipais na fiscalização do decreto estadual lá na Central de Abastecimento do Malhado. Aí durante a fiscalização, um bar foi autuado por desobediência da regra governamental. Marinho Santos. É, o pessoal naquela, né, tentando driblar aí a fiscalização. Apesar de que tem cidades que, ó, pessoal não segue decreto nenhum, viu? Venda de bebida alcoólica com menos solto, rapaz. Meu Deus do céu, viu? São 6h19 na Bahia. 6h19. Deixa eu dar uma checada aqui nessa notícia, né? A informação dos dados da Covid-19. Vamos lá, então. Vamos estar atualizando agora para você. A Bahia registrando 2.956 casos novos de Covid-19, 74 óbitos em 24 horas. Os números não param de crescer, né? A Bahia confirmando aí esses novos números, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. Período 2.993 pessoas foram consideradas recuperadas, né? Receberam alta médica ou saíram do isolamento. Desde o início da pandemia, o estado da Bahia registrou 796.437 casos de Covid-19, dos quais 763.504 já são considerados recuperados. 15.973 pessoas encontram-se ativas em isolamento ou internadas em todo o estado da Bahia. E 14.960 tiveram óbito confirmado. Quase 15 mil vidas perdemos aqui no estado da Bahia. Do total de mortos por causa da Covid-19, 55,76% era do sexo masculino e 44,24% do sexo feminino. O percentual de casos com comorbidade foi de 67,98%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas. Dos 74 óbitos registrados ontem, 20 ocorreram no ano passado. Somente ontem foram confirmados após investigação epidemiológica. Quando faz, né, a coleta e na dúvida, não foi coronavírus, aí o pessoal coleta o material. Às 15 horas, né, de ontem, segundo a CESAB, pacientes aguardavam aí a internação em UTI adulto Covid-19 e aí o crescimento, né, 122 pedidos de internação em leitos clínicos adultos Covid-19 estavam no sistema. A fila tremenda, fila gigantesca, Marinho Santos e você, amigo ouvinte, de pessoas que aguardam, né, uma vaga na UTI. E o que é que está acontecendo também? Cada vez mais os jovens estão se contaminando, estão sendo encaminhados para a UTI e passando mais tempo, né, na recuperação da unidade de terapia intensiva. É lamentável, viu? Lamentável. 6h22 agora. 6h22, daqui a pouquinho vamos passar no nosso WhatsApp.
Marinho Santos.
Olha, o Sindicato dos Jornalistas pede explicações à Polícia Militar da Bahia após policial atirar contra a imprensa. O Sinjorba emitiu uma nota repudiando e pedindo explicações à PM da Bahia. Policiais ameaçaram com tiros repórteres que faziam a cobertura do surto do soldado PM Wesley no dia de ontem no Farol da Barra, em Salvador. Esperamos que o Coronel Coutinho, novo comandante da Polícia Militar, que há pouco tempo assumiu, inaugure um novo tempo, onde a PM não enxergue os jornalistas como inimigos. Vamos procurá-los, segundo o Sinjorba, para conversar sobre o ocorrido, pedir providências para que tipo de intimidações e violência não se repita, diz no trecho do texto assinado pelo presidente do sindicato, o Sinjorba, jornalista Moacir Neves. Os policiais...
Lamentável aquele fato ontem, viu, Marinho Santos?
Empurraram, atiraram para cima numa tentativa de afastar os jornalistas do local. O Sinjorba condena e veementemente o comportamento dos policiais envolvidos neste lamentável episódio. Não havia qualquer necessidade de agir daquela maneira, pois os jornalistas estavam trabalhando e não representavam qualquer ameaça aos PMs ou à operação. O fato apenas demonstra que os agentes de segurança padecem de preparo para lidar com o trabalho da imprensa em um ambiente democrático. assinada a nota do Sinjoba. E daqui a pouquinho, Scarpita, a nota
do Sindipoc.
Do Sindipoc do presidente Eustácio Lopes, que mesmo sendo uma polícia diferenciada, né? É, polícia civil, e o episódio com a polícia militar, a execução, negociação fracassada do BOP, o Sindipoc se manifestou. Parabéns, Eustácio Lopes.
Bom, são 6h25 agora. 6h25, vamos no zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Primeiras mensagens chegando pra gente aqui no nosso programa. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Protegei-me da sabedoria que não chora, da filosofia que não ri e da grandeza que não se inclina perante as dificuldades. Bom dia pra vocês, viu? Bom dia, rapaz. Tem mais aqui, olha, bom dia Marinho Santos, bom dia Scarpita, manda alôzão para Marcela da Vila São Roque, meus filhos, né, o Leandro, né, o que é o esposo dela, a sogra também, todo mundo aí, só esquecendo de dizer seu nome, né, rapaz. Marinho Santos Scarpita, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É, danado, viu? Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Vistoso de Sambaituba. Manda um abraço pro Newton César, Érico, Luiz Obotalá e Luiz Frei. A galera que tá ligada na gente. Luiz Cláudio, Luizinho, Frisson no Brasil. Ligado com a gente. Valeu, Luizinho. Um abraço pra você. Obrigado pela sintonia. A Rosana da Avenida Osmundo Marques também tá dando um bom dia pra vida. Bom dia. Tem mais ainda. Cida e o Miguel aí da Rua da Liberdade. Também a Jaqueline, o Frank do Carvão. Olha, bom dia, fenômenos! Um abraço aí pra vocês. Eita, todo mundo ligado com a gente, viu? É o Rubinei, o popular Pé na Cova, saindo agora do plantão aqui no Centro de Covid do Suca, mas sempre ligadinho na Gabriela FM. Manda um alô pra mim aí. Valeu que valeu, rapaz. Bom, muita gente aqui. O João do Basílio. Olha, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, as praias do Sul e a Praia do Cristo super lotadas. É preciso pedir ao prefeito de Ilhéus, né? E aí ele chamou o prefeito de doutor Rui Costa, rapaz, para que o Rui Costa tome a providência, viu? Pedir ao prefeito Rui Costa também que veja a possibilidade, né? A possibilidade de criar barreiras sanitárias nas entradas das cidades, pois a fila de carro dos finais de semana dos nossos irmãos e vizinhos itabunenses é imensa e ninguém fiscaliza isso. Ô prefeito, tá na hora de acordar, o João do Basílio. Aí pediu pra botar aqui.
Ele não falou do Rio Almada em Sambaituba, que é repleto de pessoas tomando banho, bebendo cerveja, bebendo cachaça. Rio Almada.
O João do Basílio, ele que é motorista de aplicativo, pediu pra te acordar o prefeito aí.
Deixa eu mandar três alô aqui para o Vitor da Cachaça na Rua do Cano. O Vitor tá pedindo pra mandar um alô para o Marcão da MC Serralheria, Rua do Cano. Bairro do Malhado, alô Giló, Giló, acorda Giló, aí na Rua do Cano. Olha, mandando um abraço também aqui para William, Valéria, a esposa e a filha, a Laysa, condomínio Parque das Mangueiras. E o Gugu em Aritaguá, o Axé tá dizendo, ó, ô Gugu, cadê o Guaiamum prometido? Tá cobrando o Axé, viu Gugu? É o Gugu de Aritaguá, não é o Gugu Burg não, viu?
Daqui a pouquinho a gente tá de volta, sai daí não, viu? 6h28 na Bahia, 6h28, já também tem Denildo Braga trazendo bola dentro.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tamo de volta, seu Marinho Santos.
Bom dia, Gabriela FM.
Agora 6h34. Até as 8 para você e com você no oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção e também do SAF. Olha, o pessoal tá mandando os vídeos aqui do ônibus super lotado, viu? É aquilo que a gente tem cobrado. É, como é que vai fazer o controle da proliferação do Covid-19? Como é que anda essa situação, seu Marinho Santos?
Eu também
sofrimento aqui, rapaz.
Ônibus.
Super lotado. Lotado aqui. Sapucaeira, mandaram um vídeo pra gente agora. Mandar um abraço aí a todos moradores lá de Sapucaeira. Sambaituba também não tá sendo diferente. O pessoal do distrito está sofrendo muito. Até quando, meus amigos? vai durar esse problema.
Agora, o povo procurou sofrer, né? Sofreu quando foi para a urna e reelegeu o prefeito que aí está. Olha, recebendo uma notícia aqui, triste, Scarpita, mas ainda é da Polícia Civil de Ilhéus. Bom dia, Marinho Santos. Olha, tragédia em Olivença. Homicídio com requintes de perversidade, crueldade. Estou aguardando chegar essa notícia com mais detalhes aqui para a gente poder passar para os nossos ouvintes. E a nota de repúdio, seu Robertinho Scarpita, contra a ação que vitimou o soldado PM Wesley da Companhia Independente da Polícia Militar a 72, os policiais civis, neste momento o presidente Eustácio Lopes está ouvindo este programa na cidade de Eunápolis, a entidade de classe Sindipoc, estamos indignados com o desfecho dessa negociação desastrosa, infeliz do BOP que feriu gravemente o policial. Esse profissional, em visível surto psicótico, não oferecia nenhum risco a terceiros. Cabia aos negociadores do BOP o isolamento do local, aguardar o esgotamento físico do colega, localizar a família para salvar um guerreiro combatente contra o crime. Então, esse episódio do surto do PM, denunciando as péssimas condições de trabalho imposto aos trabalhadores, falta de valorização salarial, excesso de cobranças por produtividade e operações, além de uma exposição à pandemia Covid-19 dos profissionais de segurança pública. Inimaginável que abalam o emocional do policial, que vive o medo de ser contaminado e levar para o seu lar, para a sua casa. Então, diante desse cenário, pedimos que os policiais civis fiquem em estado de alerta. Podemos, com os demais, com as demais entidades de classe, deflagrar uma mobilização a qualquer momento. E, além disso, temos próxima quarta-feira uma assembleia extraordinária que pode deflagrar diversas mobilizações por respeito à valorização. Basta de humilhações, só a luta muda nossa realidade. Assina nota o presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes, seu Robertinho Scarpita.
É, seu Marinho Santos, tá complicado, viu? Tá difícil. São 6h37 agora, 6h37, olha a hora. Nós acompanhamos essa problemática da privatização da Praende Backdoor ali em Olivença, né? Ontem os moradores realizaram um protesto, inclusive com a participação do vereador Cláudio Magalhães. Eu queria mandar um abraço ao vereador Cláudio Magalhães, ele que é nativo, né? E também participou do manifesto. Agora,
marcou ponto, comprou a briga também.
Também, Marinho Santos. Parabéns. Agora, eu queria saber, por parte da prefeitura, né? Porque o que a gente tem...
Assinou,
que...
liberou, o sem saber que, onde tudo, era.
Diz que tem toda a documentação, rapaz.
O doutor Mozart diz aí que assinou, liberou,
aguardo,
mas não sabia onde era.
Inclusive, a gente aguarda aí o retorno do secretário... do meio ambiente.
Sexta-feira tentamos um contato e não obtivemos êxito.
Até hoje não obtivemos êxito na resposta do secretário Mozart Agão.
Para ele explicar, né, Scarpita, como é que foi? Ele assinou sem saber onde era o local, liberou, e eu não fiquei sem entender.
O homem tem um papel, né? O secretário está tudo liberado. O dono do camping, que vai ser um camping. Diz que ali vai ser um camping, uma estrutura.
O dono do camping também tem um papel.
O papel, a documentação de liberação, viu? Ai, ai, ai. Eu sei que os moradores de Olivença, surfistas, né? Entidades do meio ambiente, está todo mundo aí engajado nessa luta, Marinho.
Galera do surf, agora, chegou
nós
chegando.
Nós queremos saber por parte da prefeitura. Não é possível uma cidade como Ilhéus, né, a prefeitura vai se calar diante desse problema aí. Já tem o problema do posto construído ali, praticamente na areia, no início da Praia dos Milionários. Está lá. né? Tá lá, a obra segurou, não sei se estão aguardando terminar, entregar a duplicação ali da Ilhéus e Olivença, aquele trecho ali, né?
É, tem um empresário mineiro que tem 15 anos em Ilhéus e que comprou um espaço em plena Avenida
Soares Lopes. Ganhou também. Não, comprou não, ele ganhou ali. Mas, foi uma concessão,
comprou,
né?
Comprou, tem papel.
Então fica difícil a nossa cidade,
tá
assim.
Tá liberando geral, né?
A invasão de terrenos é incrível, velho.
Você já conseguiu investigar se é o ponto de ônibus mesmo na
ponto
porta
ônibus,
da casa do prefeito?
Ponto de ônibus, ponto de ônibus.
Ou é uma quitanda?
Não, vai ser um ponto
um quiosque.
De ônibus. Não, ali vai ser um ponto de ônibus.
É, os investidores de plantão, né, que estão comprando tudo.
Tudo resolvido
aí,
ali.
Quebraram vai ser... a Sicom. É... Ai!
Ai, ai,
Sassidade, todo
Santos.
Mundo é do chum.
É verdade. Olha, sobre a questão do transporte, estou recebendo a informação aqui, né, do presidente da Comissão de Transporte da Câmara de Ilhéus, vereador Augustão. Hoje, segunda-feira, dia 29, vai ter uma nova reunião. Dessa vez vai discutir aí as planilhas de controle financeiro apresentadas recentemente pelas empresas. Será tratado também sobre a contrapartida que o município e as empresas poderão apresentar para viabilizar a ampliação da frota e a melhoria do serviço. É, a gente continua acompanhando aqui, viu, Augustão, as empresas Via Metro São Miguel, então. Elas decidiram abrir esse diálogo com a Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana da Câmara de Ilhéus. E a gente vai continuar acompanhando com certeza. São 6h41 na Bahia, agora 6h41. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente nos quatro cantos da nossa Bahia. Marinho Santos, a notícia do sábado, né? Inclusive eu estava em Canavieiras, mandar um abraço, né, a turma 10 de Canavieiras que acompanha o nosso programa. Cidade, eu achei a cidade assim com aspecto de abandono, Marinho Santos.
Canavieiras não é mais aquela cidade, gostosa.
O doutor...
Tá parecendo que tava um deserto.
Doutor Almeida, sim, rapaz. Eu me senti assim, teve momentos assim que falei, meu Deus, eu tô numa cidade fantasma. Não tem ninguém na cidade, né? Mas foi bacana, né? Distrair um pouquinho. Então eu queria mandar um abraço aí para nossos ouvintes de Canavieiras. Estava curtindo aí 2 dias em Cannes, muito bacana.
Você viu
bacana.
Justino Melo?
Não deu para encontrar com
o Justino Melo. Newton Show?
Não,
o Newton
não, 24 não. Encontrei até uma pessoa na rua, achei que fosse ele, mas não era.
O Rubens, não. Cabana do Rubens.
Passei por lá, ele mandou um abraço para você. Viu?
Beleza, alô Rubens, cabana, aquele abraço.
Cabana Tijolinho, Cabana Olho do Sol, Olho do Sol, Olho do Céu, acho que é um negócio desse assim, muito bacana. Os preços legais, uma comida, uma culinária espetacular, como sempre. O povo hospitaleiro.
E ninguém sabia que você era Robertinho Scarpita.
Não, tava disfarçado.
Disfarçou, tava investigando alguma coisa lá. Em Canavieiras, Scarpita, ninguém sabia que era ele.
Mandar um abraço pro Paulo José. O Paulo José disse: olha, Scarpita, eu fui o primeiro locutor da festa do Caranguejo, rapaz. O Paulo José.
Paulo José.
Paulo José.
E que era o prefeito naquela ocasião.
Rapaz, esqueci, viu?
Acho-me que era Otoniel Mendes Casimiro Neto.
É.
O saudoso ex-prefeito.
E o idealizador da festa, também o empresário de lá, foi o idealizador da festa do Caranguejo. É. Né? Ele que é o dono da pousada, Estela Mares, né? Então um abraço aí pra todos, rapaz. Esqueci o nome dele. Você tá com a amnésia danada também.
Não, é o...
Você tá comendo aqui.
Magna Vita?
Magna Vita, isso. Ah, ele idealizador aí. E o Paulo José foi o primeiro locutor, rapaz, da festa do Caranguejo lá em Canavieiras, viu? Aqui a gente deixou acabar muitas coisas, né? Muitas festas tradicionais.
Naquela primeira festa, eu ainda estava na rádio com a irmã Atalaia de Canavieiras, do saudoso Luiz Machado, eu estava com o saudoso radialista J. Raimundo.
Nosso querido Jotinha, viu? Que saudade, né, Marinho Santos? Bom, falar em saudade, a notícia triste do sábado foi a morte, sem dúvida alguma, em decorrência da Covid-19, da Yalorixá Mãe Laura Sandoyá. Essa notícia é muito triste, pegou todo mundo de surpresa. Mãe Laura tinha uma penetração no... Ela participava, era uma ativista, né, Marinho Santos? Levantava a bandeira. Tinha um trabalho social encantador, impressionante. Sábado foi um dia triste, né, para Ilhéus. Ilhéus que chorou a perda de Laura Maria da Silva, muito conhecida e carinhosamente chamada de Mãe Laura Sandoiar do Terreiro, Quainha de Oiá, lá no bairro do Pontal, em decorrência de complicações da Covid-19, passou um tempo internada, a idade, a gente estava preocupado, inclusive no programa a gente pediu orações. Ela faleceu, né, e deixou 5 filhos: Júnior, Jurandir, Ricardo, Jaciara, Jailson, as noras Luciana, Jéssica. Mãe de santa, 56 anos, Mãe Laura deixou um legado de devoção e fé, sobretudo muitas saudades para todos os seus seguidores e admiradores. Ela é uma referência aí da religião de matriz africana, organizava com muito, né, a festa de Iemanjá, a tradicional festa de Iemanjá, ali da Nova Brasília. A Mãe Laura carregava aí na Maramata, sempre próxima da comunidade. Ao longo de sua jornada, Mãe Laura trabalhou em favor, né, dos pontalenses e do desenvolvimento da cidade de Ilhéus. E Ilhéus, a região, perdeu uma grande personalidade, uma das referências, né, lideranças religiosas de Ilhéus e da região, que será lembrada por sua dedicação e amor. Muitos amigos manifestaram.
O triste é que não aconteceu o velório, né, Scarpino? Não pode ser o velório, a cerimônia de despedida. Para eu, Robertinho Scarpita, ir lá perto, se despedir dela. Eu tenho uma linda camisa que ganhei, ela me deu uma camisa para Robertinho Scarpita também, né? Camisa diferenciada, né, Scarpita?
Verdade.
Hoje, inclusive, eu ia combinar com você para nós
vir,
eu vestido com a minha e você vestido com a sua. Mas depois terminei me perdendo durante a tarde e noite de ontem.
Poderia ter feito isso, né?
Vim fazer essa homenagem, né?
Muitas pessoas, Marinho Santos, políticos, lideranças, pegaram mensagens, né, nas suas redes sociais e colocaram. Teve uma interessante da Socorro Pastor, né? E a Socorro contou uma curiosidade. Mãe Laura, fã da Alcione, né? E quando teve o show da Alcione, a Socorro falou com o Beto Produções e aí conseguiu realizar esse sonho, né? Levou a Mãe Laura, que foi toda bonitona, levou um buquê de flores lírio, né? Que são as preferidas da Marrom Alcione, e conheceu, né, Alcione, Mãe Laura.
Eu tive o prazer
Nós já conseguimos botar Mãe Laura e Carmosina dentro do estúdio, né? Num bate-papo bacana.
Eu tive uma foto, Mãe Laura, Carmosina, Praça Castro Alves, a Praça da Irene, Itaçuci, com um projeto com a doutora Socorro Pastor, e Mãe Laura pegou o microfone e soltou a voz.
Isso.
Me chamou muita atenção a voz, ela cantou muito bem naquela oportunidade. Depois ficou sentadinha lá ao lado da mãe de Santo Carmosina, eu fui pedir para as duas para tirar uma foto entre as duas. Eu tenho essa foto, eu, mãe de Santo Laura e mãe de Santo Carmosina. E a Cíntia ontem me passou um áudio, rapaz. Ela chorava muito no áudio, falando da morte da mãe de Santo Laura. O luto é entendido como um rito de passagem, uma vez que a morte é compreendida como um fato social de importância. Então, existem aí ritos e rituais no candomblé que são realizados para chegarmos próximos do entendimento dessa mudança de condição para os que ficam no Aie, ou seja, terra.
É verdade, Marinho Santos. 6h48, outro, né, só pra gente conferir, daqui a pouco a gente vai falar outro episódio, a bala perdida lá no Salobrinho, né? No início do programa a gente falou muitas notícias tristes, gente. É uma inocente, tiroteio, a guerra pelo maldito, né, comando do tráfico de drogas, faz vítimas inocentes também. Salobrinho, daqui a pouco a gente vai trazer essa informação aqui para você, aguardando mais detalhes desse homicídio com requinte de crueldade que aconteceu na estância hidromineral de Olivença.
Ó, manchete, você fica de pulga na orelha aí, viu? Você e o vereador Augustão, olha. Prefeito anunciou rescisão do contrato de concessão com a empresa pelo sistema de transporte público.
102,9.
Só não é Ilhéus isso, viu? Vamos no zap! Vamos lá no zap, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. A galera mandando mensagens aqui, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escapita. Salobrinho, um pé de socorro, muita violência, pessoas inocentes pagando com a própria vida. Rondesp, CIP, chega junto aí, viu? Moradores em pânico. Gilberto do Sítio Água Boa, bom dia, dupla informação. Manda alôzão pra minha filha aí, que está fazendo aniversário hoje. O nome dela é Larissa Manoela. Larissa, parabéns pra você, Larissa. Recebendo aí os parabéns do seu paizão, Gilberto, né, e toda a galera da Gabi. E o Tropa de Elite parabenizando você, viu? Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, olha a situação aí, rapaz, desse buraco. Meu Deus do céu, peço apoio de vocês aí, viu? Eu sou Evandro, do Alto Luiz Gama. A Embasa consertou os canos, ficou tudo, né, assim, ó. O buraco, a ver navios aí. Esse rapaz cedeu tudo, rapaz. O concreto da que a Embasa consertou, Marinho Santos, tá tudo lá, cano exposto, viu? Atenção, Mariana tá fazendo falta, viu? Mariana, você tá fazendo uma falta danada, viu? Evandro, tá feita a sua reivindicação aqui. Alto da Luiz Gama, hein? Atenção, Embasa. O serviço que foi feito aí pela empresa, né? A terceirizada. Ó, quebrou tudo. Tá tudo lá, todos os canos jogados lá, viu? Meu Deus do céu. Bom dia, Marinho Santos, Escapito e região. Aqui é Pai Toninho. Pai Toninho também, né? Mandando aqui a sua mensagem pra gente. Axé, Pai Toninho. Olha, Escarpita e Marinho Santos, um bom dia, uma ótima semana, abençoada para todos vocês, bom trabalho, viu? Eu tô aqui acompanhando o Tropa de Elite, o Forasteiro, valeu Forasteiro, aquele abraço para você. O Carlos Gonçalves tá dizendo, manda um alô para Marinho Santos. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos, um alô de Sônia, Alto do Coqueiro, ouvinte fiel. Ô Sônia, um abraço para você. Bom dia, Tropa de Elite, aqui é Daniele do São José, manda um alô aí pra sogra, Nalva, minha mãe de Nausa, meu pai Tonhão. Minhas amigas Cidinha, esposas Jessé, Selma, Lene, Sil, tia Cileuza, Luciana, tio Henrique, todos os amigos aí, o Murilo de Castelo, o Abel do Banco do Pedro, ouvinte assíduo aí de todas as manhãs, vocês de segunda a sexta-feira, faça chuva ou faça sol, eu tô ligado na Gabi, viu? Um abraço. Marinho Santos Escapita, fala aí que a ponte do Japu está com as tábuas quebradas, estou vendo acontecer um acidente, estamos pedindo socorro. Pessoal aí alertando, hein? É o David Sintra. Atenção, atenção, prefeitura. Ponte do Japu aí, viu? A Dinha do Banco da Vitória. Bom dia, Dinha. Olha, Escarpita. Olha o ônibus aí, rapaz. Meu Deus do céu, viu? Mandou um bom dia aqui. A mulher cochilando, rapaz. E o ônibus lotado, viu? Pega o ônibus, tá lotado todo dia, seu Marinho Santos.
O Scarpe, quem tá ligado no Tropa de Elite é o Dido do Trompete, ex-banda Lordão, e a doutora Meira Elizabeth Lima Maia, a tia do meu brother, meu amigo, o Austin Luiz, também tá na sintonia do Tropa. O André da Sutrans também tá na escuta, viu? André da Superintendência de Transporte e Trânsito. Eu chamo a atenção do George, Capitão, ali você vindo, Jardim Savoia, sentido centro, ó, ali tinha um sinal, antes daquela ponte, o pessoal tá passando pela ponte, na contramão, vai para o lado, vai para sentido Barra de Itaí, porque não tem sinal. Ali o trânsito faz isso, ó, aí você faz tipo um V, você pega pro batalhão, né, mas não, o pessoal que não conhece, sim, não tem nenhum sinal, vai sentido contramão, passando aquela ponte ali onde o ex-prefeito Jabes Ribeiro mora, sentido o Mercadinho de Liquinha, o Mercadinho do Gilmar Sodré, e aí na contramão, pode causar um grave acidente a qualquer momento. Um outro fato é Praia do Norte, você vem de Itacaré, sentido centro, aí quando você chega na Praia do Norte, no trevo, na curva que é para você pegar a ponte da Praia do Norte, o pessoal tá passando direto, outros entram para o bairro São Miguel pensando que tá indo para o centro. Muitos se deparam lá no final de linha do São Miguel procurando chegar no centro da cidade. Não tem sinalização. O Gilson, quando foi superintendente de transporte e trânsito, prometeu sinalizar aquilo ali e não sinalizou. Então chamamos a atenção aí do George, que é o novo comandante-chefe aí do trânsito, para resolver duas problemáticas. Uma, lá na curva do cotovelo, onde faz o V, que o cidadão tem que pegar sentido Corpo de Bombeiros, Batalhão de Polícia, ele pega e está entrando sentido Barra de Itaipi na contramão.
Lamentável, viu? Lamentável. Tem que ter sinalização.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha a notícia triste que a gente traz, né? A notícia triste. Essa bala perdida que vitimou aí a jovem Giovana. A guerra, Marinho Santo, entre facções no Salobrinho. O corpo da Giovana foi velado e sepultado lá na cidade de Jussari. Ela tinha 19 anos, foi vítima de bala perdida na noite de sexta-feira no Salobrinho. Teve o corpo translado aí para a cidade de Jussari e teve o velório, né? Muita emoção e comoção. Giovana, ela foi atingida na porta de sua residência após intensa guerra entre facções criminosas que buscam controlar a venda de drogas no Salobrinho. A Polícia Militar e a equipe de inteligência da Polícia Civil está procedendo diligências e investigações na tentativa de prender os criminosos a qualquer momento, a fim de garantir a tranquilidade e a segurança dos moradores, que estão assustados aí com a cena de terror nunca vista na localidade. Foi muita rajada de tiro, viu? Foi tiro para tudo que é lado, rapaz. Pessoal fortemente armado, Marinho Santos.
Você lembra da Patrícia Humberto Santos, que ficou, ela ficou paraplégica, daqui a pouquinho detalhes, após ser vítima de bala perdida? Aquele tiroteio que teve ali próximo à Caixa Econômica Federal, Calçadão Paranaguá, centro de Ilhéus, o disparo atingiu as costas e o projétil
que matou,
ficou alojado na coluna.
Matou um e teve uma bala perdida.
Acertou essa garota, 30 anos.
A Giovana, ela era casada, deixou uma filha de apenas 2 anos de idade, né, e muito querida aí no Salobrinho. O Salobrinho está de luto, está pedindo paz. Vamos agora para a cidade de Uruçuca, primeiro giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
É o Matheus Santos que vem chegando trazendo as informações nesse início de semana. Vamos até Uruçuca. Alô, Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes da Gabriela FM, você que ligado no Tropa de Elite, a metralhadora da informação, você ligado na 102,9. Matheus Santos chegando hoje com muitas informações aqui de Uruçuca, hein? Então fica atento. A Prefeitura de Uruçuca, através da Secretaria de Saúde Municipal, divulgou o boletim semanal com informações sobre o avanço da pandemia do novo coronavírus no município de Uruçuca. Nesta última semana, foram confirmados mais 73 novos casos de Covid-19 no município. Temos 45 casos ativos na sede, 22 em Serra Grande, 3 na zona rural e 10 em internamentos hospitalares. Um óbito que estava suspeito no boletim anterior e mais 2 óbitos foram confirmados para Covid-19. Então, portanto, em Uruçuca segue aí 43 óbitos confirmados no município de Uruçuca. Aconteceu em Serra Grande também, há uma ação na Feira Segura, né, para os feirantes e para os consumidores. Essa ação teve como objetivo reforçar os cuidados na prevenção e combate à Covid-19. Além da responsabilidade enquanto poder público de conscientizar a população, a iniciativa da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Diretoria de Turismo e Meio Ambiente contou com uma excelente equipe, a Polícia Militar, Tenente Silveira e o Cabo Orlando, Ceará, e o secretário Águido Muniz. Enquanto a vacina, o vacinômetro, na verdade, da Covid-19 já está em segunda fase no município, né? Então, já foram 2.148 doses administradas. Profissionais de saúde já são 465. Idosos de 65 anos e mais, já a primeira e segunda dose já 1.679. Pacientes também, nós temos aqui pacientes diálticos, temos 4. Tá bom? Então, essas foram as informações de hoje aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação, e a gente encerra aqui a nossa participação hoje, né, com os nossos sentimentos, com pessoas que estão enterrando hoje seus familiares no município de Uruçuca. Duas irmãs de Uruçuca aqui estão sendo velada, será velada, na verdade, velada não, né, será O cortejo será acompanhado às 9h30 no município de Uruçuca, tá? E fica nossos sentimentos também pro policial que ontem aconteceu, tá sendo comentado em todas as mídias, todas as redes, toda a imprensa comentando, o Wesley Santos, né? Vai nossos sentimentos aí e a gente, para ficar sabendo o que aconteceu realmente, logo logo a gente vai saber mais detalhes sobre o que realmente aconteceu, que estava entalado e o policial da Polícia Militar queria desabafar de alguma forma. Então, fica aqui os nossos sentimentos para todos os familiares. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e uma excelente semana.
Bom dia, Matheus Santos. Amanhã estamos te esperando de novo, hein? Aqui, ó, no Tropa de Elite. Sai daí não, vamos pro giro. Vamos pro faturamento agora, rapaz. Daqui a pouquinho tem mais informações chegando para você.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Aqui a notícia chega primeiro. Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora, 7:08 na Bahia. 7:08, bom dia para todo mundo. Olha, prorrogação da vacinação idosos. Vacina contra a Covid-19. Idosos a partir de 66 anos, hein? As doses serão ofertadas conforme a quantidade recebida. E o serviço será interrompido quando chegar ao limite de vacinas disponíveis. Hoje, segunda-feira, dia 29, e amanhã, dia 30 de março. A partir das 8, então, daqui a pouquinho. Presta bem atenção nos locais de vacinação. Crais Norte, Jardim Savoia, Crais Sul, Nossa Senhora da Vitória, o Crais Vilela, né? Aí na Avenida Governador Paulo Souto, 625, Teotônio Vilela, o Crais Oeste, aqui no Banco da Vitória, Rua Duque de Caxias, o Crais Olivença, né? E a Cruzada do Bem pelo Bem, ali na Rua Teodoro Sampaio, no centro da cidade. É indispensável a apresentação do CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência. Então foi prorrogada aí a vacinação dos idosos, a partir de 66 anos, a imunização aí avança na cidade, hoje e amanhã, tá certo? Filas longas na semana passada no drive-thru, tanto da Avenida, né, Soares Lopes, quanto lá na Praça São João Batista, rapaz. Repórter policial mais premiado da Bahia, tem notícia!
Marinho Santo!
Olha, a hora certa para você ligado, são 7:09, 7:09, estou em contato de linha direta aqui, checando a informação, um feminicídio ocorreu no antigo Hotel Fazenda, daquela região de Olivença. O elemento está preso, o Danilo Marques Santos Lima, o Danilo da Usina, o Danilo de Una. Esse elemento tem várias passagens, uma ficha longa na Polícia Civil. Esse elemento é já suspeito de outros homicídios. Ele matou uma mulher. A outra tentou matar também, mas ele, ó, diz que ele fica demoniado. E o demônio tomou conta dele. Ele bebeu o sangue da vítima que ele matou lá na região de Olivença. E a que ficou viva foi obrigada também a beber do sangue. Então esse fato ocorreu, daqui a pouquinho mais detalhes sobre esse feminicídio na região de Olivença, no antigo Hotel Fazenda.
Fazendinha. Inclusive a equipe do Departamento de Polícia Técnica se deslocando até o local para fazer a remoção do corpo, viu, Marinho Santos? Requintes de crueldade. Corpo ainda no local e a Polícia Civil junto com o DPT chegando agora em Olivença.
Rolou uma bebedeira. E nessa bebedeira deve ser cachaça, droga e tudo mais, né, esse cara?
Lamentável, viu, rapaz? É kits de crueldade. Daqui a pouquinho, então, o Marinho Santos trazendo todos os detalhes, né, desse homicídio nessa madrugada. Foi volta de 1h da manhã, alguns vizinhos ouviram zoada aí, rapaz. É complicado, viu? Complicado demais. Deixa eu mandar um bom dia pra Dona Maria de Luz, tá lá em Salvador ouvindo a gente. Né? Não perde um Tropa de Elite. Aquele abraço, Dona Maria.
Tá viajando muito, viu?
Ai, 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 viu? Pra turma lá em Itapé curtindo o nosso programa também, nosso muito bom dia aí. Pessoal da região inteira acompanhando Tropa de Elite, viu? Seu Marinho Santos. Daqui a pouquinho eu vou dar uma passada no WhatsApp, eu sei que é agora, vem um telefone aí, tamo, o Léo já foi lá ligar o no break ali. Você tem notícia? Vem com a notícia aí, eu vou logo dar uma checada nisso aqui também.
Olha, Scarpe, mandando um abraço a Marta da Feijoada, lá no Alto da Tapera, ligada no Tropa de Elite. Alô, Marta, aquele abraço pra você. Olha, meus amigos, Patrícia Humberto Santos, ela tem 30 anos, mora no bairro Teotônio Vilela. Ficou paraplégica após ser vítima de bala perdida durante tiroteio que ocorreu no calçadão da Marquês de Paranaguá, em pleno centro de Ilhéus. O disparo atingiu as costas e o projétil ficou alojado na coluna. O crime aconteceu no dia 6 de outubro de 2020, dia 6 de outubro do ano passado. Era por volta das 13 horas, 1 da tarde, próximo à agência da Caixa Econômica Federal. E, segundo informações da Polícia Militar, um indivíduo menor de idade sacou o revólver e efetuou vários disparos. Atingiram 3 pessoas, dentre elas, o alvo dele era o Rodrigo José Santos Silva, de 26 anos, vulgo Foguinho, o Foguinho, que morreu no local. O autor dos disparos foi apreendido, porque é menor, apreendido e transferido para a unidade socioeducativa em Salvador. Enquanto isto, a Patrícia Humberto Santos perdeu os movimentos nos membros inferiores e vive mais tempo na cama, sob amparo dos familiares e de pessoas próximas que vem ajudando como pode. O crime foi investigado e elucidado na época pela equipe de inteligência da Polícia Civil, que teve no comando o delegado do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, o doutor Helder Carvalhal. Então tá aí, mais uma vítima, né? Ficou paraplégica, Scarpita. A bala alojada
situação, né?
Na coluna, mora no teu
calçadão, filho, né? Marquês de Paranaguá, né? Buscando atendimento e de repente é vítima dessa guerra aí, né? O acerto, o ajuste de contas. Bom, são 7h14 agora, 7h14, vamos no zap e dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, Bonice Carpita, que é Cida de Ribeira das Pedras, queria mandar um alô pra minha irmã Jô, que tá aniversariando hoje. Ô Jô, parabéns pra você, Jô, os aniversariantes do dia, recebo aí os parabéns de toda a equipe da Gabi, viu? É, danado. Bom dia! Será que vai ter o auxílio agora em abril? A informação é que sim, viu? Agora em abril já sai aí, viu, Iris, a primeira parcela desse novo auxílio emergencial. Olha, bom dia, tropa de elite, sou Selma do São José, tô ligadinho aqui no programa, viu? Nota mil, manda alusão para Marinalva, Daniele, Nezinha, Noel e minha mãe Josefa e meu pai Ari. Deus abençoe vocês, um abraço. Zé Mascate, o Marinho Santos está na sintonia do Tropa de Elite, né? Tá mandando um abraço aí para toda a equipe da Gabi. Valeu, Zé Mascate, um abraço para você. Vamos estar se recuperando bem, né, seu Marinho Santos? Zé Mascate.
Graças a Deus.
Amém.
Zé Mascate é do bem.
A Luciene Matos, lá de Uruçuca, também curtindo o nosso programa. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Ótima segunda-feira para todos vocês, amigos. Ninga Áurea, do Centro Social Urbano. Bom dia, Scarpita. Marinho Santos, gostaria de não me identificar, viu? A polícia está precisando fazer ronda aqui na Ribeira das Pedras. É, diz que tem lá um cidadão que anda abusando com som alto, viu, incomodando a comunidade final de semana. Diz que volume alto, Marinho Santos, a noite toda, rapaz, respeitando o decreto e a lei do silêncio. Tem que dar um fone de presente pra ele, bota um fone daquele bem potente, aí ele bota o fone e escuta o som que ele quer na maior altura. Agora você é obrigar seu vizinho a usar ouvir o som que você quer, rapaz, isso é lamentável, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos, Scarpita. Gostaria de pedir para a Embasa mais qualidade nos esgoto aqui. O que é que está acontecendo, esgoto, rapaz? Está derramando aonde isso? Embolou tudo aqui. Fábio de Jesus, onde é que está acontecendo, Fábio? Onde é que está acontecendo esse vazamento aí? Olha, bom dia, tropa de elite. Aqui é Anas. Ana, estou em Campinas. Manda um salve para Marta na Feira do Malhado. Olha a Ana, rapaz, está lá em Campinas. Bom dia, Gabriela FM. Marinho Santos Scarpita. É danado, viu? Um abraço aí. São José da Vitória e Arataca. Edinaldo Vilela ligado com a gente. Valeu, Edinaldo. Um abraço pra você, viu? Olha, desde já agradeço aí, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Esta é a situação aí, família Tropa de Elite. Eu gostaria de agradecer aos moradores do distrito do Mamuã pelo mutirão da limpeza no cemitério da Ponta da Tulha. O mato estava tomando conta e os moradores realizaram a limpeza, pois o prefeito e o administrador estão deixando há muito tempo, né, de trabalhar, rapaz. O pessoal teve que fazer um mutirão, Marinho Santos. Se possível, gostaria que vocês, né, família Tropa de Elite, mandassem um agradecimento aí a Vandinha, Gil, Lígia e a todos que participaram do mutirão. O Neto, um abraço para você e pela iniciativa aí, né? A gente sabe que é obrigação do poder público, né? Nós pagamos os salários deles para trabalhar. Agora, se a prefeitura não faz, Marinho Santos, a comunidade fez.
Outro cemitério,
o Neto tá pedindo aqui,
precisando, né, de um mutirão de Aritaguá, viu?
Aritaguá, rapaz. Bom, vamos lá então. Vamos para Itabuna já trazer o Manuel Messias.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias! Bom dia, Manuel Messias! Alô você! Aquele abraço, venha trazendo as informações pra gente nessa super manhã de segunda-feira.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Evatil, que tem melhorado a vida das pessoas, tomando Evatil. Todos os dias, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre e ressecamento intestinal. Evatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Evatil, à venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais. Com as notícias aqui da cidade de Itabuna, desde a última sexta-feira, o juiz da primeira vara criminal de Itabuna, Murilo Luiz Barreto, suspendeu o toque de recolher aqui na cidade, alegando ele que houve constrangimento ilegal na liberdade de locomoção causada aí por decretos assinados pelo governador do estado, Rui Costa, e pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro. As medidas impediam a circulação de pessoas pela cidade das 6 horas da tarde às 5 horas da manhã. E após o juiz Murilo Luiz Barreto suspender os decretos, a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia adianta que irá adotar as medidas judiciais cabíveis para reverter a situação, ou seja, diz que vai recorrer. Canais de macrodrenagem passam por desobstrução de limpeza. A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Itabuna deu início aos trabalhos de desobstrução e limpeza geral do canal de macrodrenagem dos bairros Santo Antônio e Califórnia. A Prefeitura determinou a limpeza destes dois canais, mas pretende fazer também nos outros canais de nossa cidade. No setor policial, meus amigos, agentes das Polícias Civil e Militar e da GCM de Itabuna realizam operação de combate ao comércio ilegal de produtos. No último final de semana, agentes policiais, eles deflagraram na localidade conhecida popularmente como Feira do Rato, no centro comercial aqui em Itabuna, uma operação de combate ao comércio ilegal de produtos de procedências duvidosas, ou seja, sem notas fiscais. Moto roubada e outra furtada. A malandragem continua tocando o terror aqui na cidade e mais dois trabalhadores perderam seus veículos. No centro comercial, um homem que havia acabado de chegar para fazer compras foi abordado por dois bandidos armados. Eles anunciaram o assalto, a vítima não reagiu e entregou a moto Twister. Os criminosos surgiram sentido Avenida Amélia Amado. Já no Beco do Fuxico, no centro da cidade, um homem foi trabalhar e deixou a moto estacionada no local. Quando voltou para ir almoçar, ele não a encontrou. Jovem roubada por dupla de moto no Pontalzinho. Uma dupla de moto abordou e roubou uma jovem no bairro Pontalzinho aqui na cidade. Os marginais levaram o celular da vítima e em seguida fugiram tomando rumo ignorado. E a violência não para aqui em Itabuna. Um rapaz que trabalha pegando carrego no centro comercial sofreu um atentado. A vítima foi atingida com pauladas no rosto, chute nas costas e muito pontapé. O ato violento foi praticado por quatro criminosos. A vítima foi socorrida por populares até o hospital de base. E mulher ataca companheiro. Em decorrência de uma briga de casal que evoluiu para agressão física, a polícia militar foi acionada para intervir na confusão. O caso aconteceu no bairro Sarinha. O casal iniciou a discussão e, após algum tempo trocando ofensas, a mulher quebrou uma garrafa de vidro e atacou o companheiro, provocando-lhe um corte profundo na cabeça, e ele foi parar no hospital. Falamos em nome de Evatil, que é um faxineiro eliminando as impurezas do seu organismo, e você encontra Evatil nas melhores farmácias e casas de produtos naturais. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigos.
Valeu, Manuel Messias, um abraço para você, bom dia, bom dia, bom dia, viu? Telefone liberado 3675-2000, vamos que vamos, tem gente na linha, seu Marinho Santos, chama que o povo quer falar no Tropa.
Vamos ao Alô, Tropa de Elite, alô, alô, bom dia.
Bom dia.
Falamos com quem?
Alô?
É, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho.
Bom dia.
Seu nome?
Maria José.
Maria José, falando de onde, Maria José?
Falando aqui do bairro São Francisco, Ilhéus, Bahia.
Antiga Proa.
Isso.
Manda.
Olha, é o seguinte, nós estamos tendo um péssimo serviço prestado pela Coelba, com interrupções constantes, quedas de fase, interrupções mesmo de energia, sem que aconteçam intempéries, como trovoadas, chuvas torrenciais. Então, eu queria conclamar a população de Ilhéus a se mobilizar e acionar o Ministério Público para mover uma ação civil pública, que a população não pode ficar refém dessa péssima prestação de serviço, muitas pessoas perdendo objetos, televisões, geladeiras e outros objetos elétricos, e quando buscam ressarcimentos junto à Coelba, parece até que a pessoa está querendo tirar proveito da companhia, entendeu? Então, tem que o Ministério Público prestar esse serviço à população, não é? Porque a gente sabe que não é só em Ilhéus que isso vem ocorrendo. Vem ocorrendo em todo o estado da Bahia e cada dia fica pior. As interrupções são várias vezes durante o dia, o calor torrencial, a gente passa várias horas sem ter esse serviço prestado. Então nós não podemos ficar refém de uma Coelba que cobra serviços caros,
caríssimos,
e não nos dá, não retorna esse serviço em qualidade para a população.
Verdade.
É só isso, Maria. Eu gostaria de agradecer a Gabriela, e eu sei que vocês também sofrem com isso, porque tem um programa interrompido várias vezes pelas constantes queda de energia da Coelba.
Bem colocado, aí, Dona Maria.
Obrigada a vocês.
Valeu, Dona Maria, um abraço para a senhora. Já passou da hora da gente poder se mobilizar e pedir uma ação civil pública, parte do MP, Coelba, Marinho Santos. Aqui o Banco da Vitória sofre, moradores da Zona Sul sofrem, a cidade inteira sofre com isso, né? E a Coelba tem uma agência reguladora aí, né, que está lá para poder exigir um serviço de qualidade. E aqui a gente não está tendo, né? E como a Dona Maria colocou muito bem, você queima um equipamento aí para você receber, ser ressarcido, meu Deus do céu, rapaz. Ai, ai, viu? São 7h25, 7h25 na Bahia. Seu Marinho Santos, já tem mais detalhes aí sobre esse homicídio, requinte de crueldade, madrugada de hoje, a informação chegando aqui, a informação chegando por volta de 1h da manhã, entre 1h e 1h30, esse homicídio, né, foi, tá todo mundo assustado lá, requinte de crueldade.
Feminicídio.
É feminicídio, né, Marinho Santos?
Na verdade, o Danilo Marques, ele é Danilo de Una, Danilo Marques, velho conhecido da polícia, com vasta ficha criminal. Ele matou a golpes de paulada. Miranil Santana da Hora. Miranil Santana da Hora, o Danilo da usina, como é conhecido no mundo do crime, após ter matado Miranil, bebeu do sangue dela e obrigou a amiga dela, testemunha do fato, a experimentar o sangue da vítima, o sangue de Miranil. Tanto ele bebeu quanto a amiga. O Danilo foi preso pela guarnição da Companhia Independente da Polícia Militar 69. Ele estava dormindo quando a polícia chegou, deitado no colchão. O levantamento cadavérico efetuado pela delegada da Polícia Civil, a doutora Adriana Paternostro, os agentes Alessio e Laércio, o escrivão, o Marlon, e o Departamento de Polícia Técnica com a equipe de perito criminalístico, o Danilo, e o perito técnico G. Anderson. No plantão, Rosimeire Nascimento e o investigador Delmar.
Vamos a mais uma participação ao vivo aqui no 3675-2000. Alô, bom dia.
Bom dia, meu caro irmão.
Bom dia, quem fala?
É Paulo da Dores Júlio.
Ô, Paulo, um abraço, estamos aqui na luta, uma semana produtiva. Paulo, ligou pra gente por quê?
Amigo, é o seguinte, mais uma vez, o nosso prefeito, com as declarações dele na sexta-feira à tarde, numa rede de televisão de Salvador, eu, como ele fala sempre, eu como médico e gestor, médico, parabéns para ele. Gestor, que gestor é esse que deixa esgoto aberto não sei quanto tempo lá na Feira do Malhado? Que gestor é esse que deixa a farmácia sem remédio? Que gestor é esse que deixa praça sem concluir? Ilhéu está acabado, esgoto a céu aberto na 7 de setembro. Isso é um absurdo. Isso não é um gestor. Está complicado a situação desse prefeito que não resolve nada, até as situações dos ônibus em Ilhéu. É muito complicado.
Valeu, Paulo. Tá feito a sua bronca.
A partir dessa semana, Ilhéu já tem novo serviço funerário.
É?
Em Sentinela.
Como é o nome, rapaz?
As Carpideiras. Shell Enrolamento de Motores é o novo carpideiro de Ilhéu. Um abraço.
Valeu, Paulo. Um abraço pra você. Indignação do povo, né, Mário Santos? Bom, daqui a pouquinho a gente volta. São 7h29 na Bahia. 7h29, quais são os destaques da volta, Marinho Santos?
Olha, a nota de repúdio da Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia, APPM Bahia, repudiando veementemente o desfecho fatídico da operação no Farol da Barra, onde ceifou a vida do soldado PM Wesley Soares de Góes. Detalhes daqui a pouquinho.
Daqui a pouquinho a gente está de volta até às 8. Está rolando Tropa de Elite. Oferecimento todo especial da NP Materiais para Construção. A NP aí você já sabe, viu? Mês de abril, toda sexta-feira, vai ter sorteio de vale-compras aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Na Emprestacred, tá precisando de dinheiro? Na Emprestacred tem. Emprestacred, ali na rua Conselheiro Dantas. E o SAF. O SAF é um para você e quem você ama há quase 20 anos, hein? Já já estamos de volta.
Tropa de Elite.
Sai daí não. 7h30 na Bahia. Bom dia. Super segunda-feira.
Fique ligado. Tropa de Elite. Volta já.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, tento!
A hora certa para você ligado, são 7h39 na cidade de São Jorge dos Ilhéus. E 7h39, olha.
Telefone, seu Marinho Santos.
Vamos ao alô, o telefone é prioridade. Vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Quem tá falando?
Olha, bom dia, Scarpita, Deodato, seu amigo.
Deodato. Diga, Deodato.
Como é que tá, Marinho Santos?
Eu tô bem. Você ligou pro Tropa de Elite por quê, Deodato?
Marinho, eu liguei. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês aí. Os homens de gogó de ouro e coragem. Gogó de ouro e coragem para falar. Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte. que essa senhora anterior aí, um pouco instante, ela falou sobre a Coelba.
Dona Maria José.
Isso. Ela falou com toda competência, com toda propriedade. Porque nós, quase a região toda... eu quero falar das duas Coelba em base ligeirinho para não tomar muito tempo. Olha, a Coelba era uma empresa de habilidade, uma grande habilidade que a gente via antigamente. Qualquer coisa ela corria em cima, estava resolvido o problema. Quando era para cortar, cortava também. Tá certo, eu concordo, a pessoa está devendo, pagou. Agora, hoje nós temos um aparelho aqui. Tem pessoas que já foram danificadas os aparelhos, porque realmente não tem condições de ir lá reclamar e fica no prejuízo. Olha, esse capítulo mais Albertinho. A gente liga uma televisão, a gente não tem prazer de assistir uma certa reportagem, alguma coisa. O raio é a mesma coisa. De manhã nem tanto, mas quando é de tarde, de noite, eu não sei se a carga é demais. E a gente fica sem assistir aquele problema. A energia vai embora. A Embasa, isso é a energia. Aí é Coelba. Eu estou falando também da Embasa. A Embasa está numa deficiência tão grande que eles não estão, os funcionários não estão chegando até os contadores da Embasa, dos drones, para tirar a leitura. Eles acho que nem vêm ou ficam de longe. E que de qualquer jeito, que tem pessoas aqui, onde é que tem condições, gente, da pessoa pagar 300, 400 reais de luz aqui, de água aqui. Eu mesmo tô na bronca, Osmin. Eu tô na bronca porque antes eu pagava 100, 100 e poucos reais, essa semana veio 300 reais para mim. Aonde que a gente tá gastando essa água? Agora veja bem, tem, e aí outra coisa, a gente não está tendo condições, não tem posto aberto da Embasa para a gente chegar lá e reclamar, revidar. Agora está assim, a gente tem de telefonar, fica uma secretária eletrônica, a vida toda, a gente passa o dia no telefone, não resolve o problema. É isso que eu queria dizer, essas deficiências que tem existindo aqui no condomínio Soimar, não é só o condomínio Soimar, não, na região toda, com mais de não sei quantas pessoas, quantas empresas, trabalhando aí na Embasa, empresa particular, não sei como é que é, que não é Embasa mesmo original que está trabalhando, não, do Estado, não, e nem de Itabuna, é pessoas assim que entram para trabalhar na empresa sem condições, sem competência para trabalhar. Tá assim, o povo tá pagando um absurdo de água e luz. Eu vou pagar, se eu não achar resultado para recorrer isso aí. Mas também, porém, eu vou tomar minha providência. Porque não é possível a situação dessa. Uma pessoa morador do Soimar que paga 80 reais numa moradia dessa, eu pago mais porque eu também realmente eu ganho mais, mas não é porque que a pessoa ganha mais, paga um absurdo de água e luz, porque a gente não gasta. Tem duas pessoas dedicadas, eu e minha esposa. Então é isso, esse repúdio que eu quero deixar aqui para vocês. Nos autos, jogar para os autos, que vocês têm competência de jogar para os autos, ver essa situação aí da gente. Viu? Um bom dia para todos, um abraço para todos, viu?
Muito Marinho. Obrigado, viu, por sua participação. Eu estava ouvindo atentamente, você está coberto de razão. Não só você, como muitas e muitas pessoas estão sofrendo aí com a Embasa e com a Coelba, esse volume alto de valores aí cobrados pela Coelba e também pela Embasa, viu, Deodato? Um abraço para você. Olha, meus amigos, recebendo aqui uma nota do sargento da Polícia Militar Mendes, em nome da Associação de Praças da Polícia, PPM Ilhéus, mandando uma nota da Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia. A PPM Bahia repudia veementemente o desfecho fatídico da operação no Farol da Barra. Neste domingo, dia 28, onde o policial militar Wesley Soares de Góes, em claro surto psicótico, foi abatido sobre o olhar inúmeras pessoas que esperavam um outro desfecho da ocorrência, principalmente porque quem estava do lado, do outro lado, fazendo mediações também era policial militar. O grito do soldado PM Wesley foi a reação de um ser humano, policial militar, querendo ser ouvido e notado. O objetivo dele não era ferir ninguém, e hoje a preocupação é: quantos Wesleys temos na corporação passando por problemas psicológicos e que causou essa reação no policial cumpridor das suas obrigações? É necessário que o Estado invista de forma intensa no tratamento psicológico da tropa. O policial não é robô para trabalhar sob forte pressão, seja dentro dos quartéis ou nas ruas, onde o enfrentamento à violência tem sido cada dia mais letal. As cobranças por números e estatísticas, sem a preocupação com o ser humano policial militar, tem provocado reações psicológicas sem precedentes. Esperamos que o grito de Wesley não tenha sido em vão. Esperamos também uma apuração rigorosa sobre esse episódio do ponto de vista de quem autorizou os disparos, uma vez que o momento era de negociação. A PPM Bahia se solidariza com a família e os colegas que perdem um grande guerreiro. Assinada a nota aí, um abraço para o Sargento Mendes da APPM, Ilhéus também repudiando.
Nota de repúdio, né, Marinho Santos? Quem também está se manifestando aqui é o vereador Sargento César Porto, né? Vereador Sargento César Porto, inclusive solidarizando com os colegas da briosa Polícia Militar de Itacaré, né, no qual o Wesley pertencia, aos familiares também, né, uma nota de pesar aos familiares aí. O sargento vereador César Porto, manda um abraço aí na sintonia do Tropa de Elite, essa nota de repúdio, fato lamentável. Eu acho que o dia de hoje, dia inclusive do aniversário de Salvador, Marinho Santos, aniversário da nossa capital Salvador, rapaz. E a gente acompanhando aí, diante de toda essa turbulência já vivida pela pandemia do coronavírus, né, Salvador completando 472 anos e precisando se reinventar, né, a nossa capital, Salvador, Bahia, Brasil. Salvador hoje, sem dúvida alguma, triste, com esse episódio de ontem. Bom, são 7h48. Vamos agora no nosso WhatsApp trazer mais mensagens que estão chegando aqui, viu?
Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Sou morador de Banco do Pedro. Eu queria saber quando é que o prefeito vai fazer a quadra aqui. Isso é uma vergonha. A gente paga tanto imposto e não recebemos nada em troca. Também o Banco do Pedro pede socorro. Ontem o pessoal estava brincando de bola depois que a polícia saiu, né? Será que ele não tem consciência de que o que está acontecendo? Esses vídeos aí, as pessoas que estão morrendo. Pede fiscalização aqui pra gente. Eita! Tropa de Elite, bom dia! Manda alô pro meu amigão Tainha do Japu e avisa que em breve irei lá, viu, a casa dele, pra comer aquela galinha caipira e tomar aquela cervejinha gelada. Tô convidando vocês e o Marinho Santos aí, viu? Vocês todos, a Gabriela. Tá vendo aí, Marinho Santos? Vamos lá, vamos fazer uma visita. Comer essa galinha caipira. Dedéu Soares, Marinho Santos Escapita. Tô ligado no Tropa de Elite. Meus vizinhos aqui do Iguape, loteamento Norma também, viu? Alô, você do loteamento Norma. Aquele abraço. Bom dia, Escapita. Marinho Santos, gostaria de saber se a Polícia Militar da Bahia vai parar, não. Aí, o Bruno Lima. Alô, Brunão, aquele abraço pra você, viu? Hoje é dia de problema para ser resolvido aí na sede do Comando Geral da Briosa Polícia Militar. Marinho Santos Escapita, sou Binho de Preta, de Sambaituba. Manda um bom dia para mim aí. Um abraço. Bom dia, Escapita, Marinho Santos, e uma boa semana de muita paz. Viu aqui 100% ligado na melhor rádio. O Abdon, valeu Abdon. Rubens Soares, do bairro Maria Poeiro. Maria Pinheiro, aquele abraço para você. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estás os meus dias. Bom dia! É cada mensagem linda que chega pra gente aqui. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Olha, em Léo, eu tive, né? É, você pega qualquer papel aí, vão lotear as praias, viu? Cadê a Controladoria Geral da União, rapaz? Não tá funcionando mais em Léo, não, é? O papé. Você gostou do papé? É, o Jorge, salve Jorge, o papé Jorge. Alô Derinho, MC Derinho lá da Automecânica Elson, rapaz. Alô Derinho, aquele abraço pra você, viu? Olha, bom dia tropa de elite, sou Norminha, moradora de Sambaituba. Estamos aqui perguntando em Baza, cadê a água? Estamos sem água, a coisa tá feia. Queremos água, meu amigo. Quando ela aparece, não tá subindo nas caixas d'água não. Obrigado, ótimo dia pra vocês aí. Escapita, olha, em base está abusando da população, viu? Manda conta repetida com os mesmos valores, sem vir tirar contagem, valores muito altos. Tento entrar em contato com a Embasa, nunca consigo. Chama atenção aí. Alô, Embasa! Ô, Embasa! Ajuda o povo, viu? A Elisângela, lá na Morada do Porto, ela botou aqui, bem assim, ó, rapaz. Coelba, deixa eu ver aqui a mensagem direitinho aqui, viu? É, deixa eu trazer a mensagem direitinho aqui. Ficou complicado. Ó, Embasa e Coelba é igual, privatização e terceirização, viu? Elisângela, um abraço pra você. Ratinho Menezes, tá ligado com a gente, Morada do Porto. Tá mandando um abraço pro Ney do cemitério aqui do Banco da Vitória. Valeu, Ney. Alô, Tinho. Alô, Bilisco. Bilisco, motorista de Uber. Grande Bilisco, aquele abraço pra você. Kleber da Barra também tá ligado com a gente. Olha, bom dia, Mário Santos Escarpita. Eu não quero me identificar, viu? Cadê o prefeito pra fazer o trabalho aqui em Castelo Novo na estrada? Muitos buracos, viu? Os ônibus vão acabar ficando sem vir, rapaz. Eles só prometem. Ai, 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 viu? Eu vou chamar o Paulo José, Evani do Salobrinho, aquele abraço, Evani. Olha, bom dia, loteamento São Caetano, antiga rua J, rua Jerusalém, aqui no Hernani Sá, ó. Já foi mandado esse ofício pro prefeito, até o momento nada, já vai começar a época da chuva. Muitas dificuldades, amigos, nós temos de alagamento aqui até para sair de casa e dar trabalho, viu? Nossas crianças não tem como sair de casa para estudar na época de aula. Já pedimos, né, as providências, já pedimos aqui... É, móveis e muita coisa, viu? Complicado, só Deus na causa. É, o secretário já esteve aqui, mas não resolveu. Ai, ai, ai. Bom dia, meus queridos. Manda alô pro meu filho, Caio. Também pra Milena, pra Rosa e pra todos os meus irmãos aí. Pindoba ligado com a gente. Um abraço pra vocês. Vamos lá no último giro regional. Chama ele, convocar Paulo José, rapaz. O primeiro locutor aí da festa do Caranguejo em Canavieiras, viu? Direto do Túnel do Tempo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vem trazendo o resumão, porque hoje é segunda-feira, começando mais uma super semana. Paulo José, alô você, bom dia, aquele abraço.
29 de março, o aniversário de Salvador é hoje, viu? Pois bem, a data é uma alusão à fundação da cidade em 1549, por Tomé de Souza, governador-geral da Bahia. Na sua fundação, a capital da Bahia recebeu o nome de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Isso porque a primeira expedição exploratória chegou no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, conhecida principalmente pelo carnaval, pela sua gastronomia com influência africana. Capital da Bahia, Salvador, parabéns pelo dia de hoje. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Na tarde de domingo, uma ação conjunta da PM de Potiraguá com o pessoal do distrito de Taimbé e a Guarda Civil Municipal realizou aí uma operação policial às margens do Rio Pardo. A ação teve o objetivo de acabar com constantes festas regadas a muita bebida alcoólica e aglomeração, o que está temporariamente proibido por causa da pandemia do coronavírus. Ao chegar na localidade, às margens do rio, os agentes realizaram várias abordagens, apreenderam vários veículos que foram conduzidos juntamente com os responsáveis para o Departamento de Polícia em Potiraguá. Após serem notificados, os mesmos foram liberados. A PM prendeu no fim da manhã de sexta, em Eunápolis, dois homens suspeitos de participação no assassinato do técnico de informática Pedro Vitor Santos Costa, de 23 anos. O crime ocorreu na quinta-feira, no bairro Antares. João Vitor Procópio Orelha e Alex de Jesus Santos, o Júnior Manteiga estavam em uma casa no bairro Parque da Renovação e ainda tentaram escapar do cerco policial, que foram aí impedidos pela polícia. Inclusive um deles foi aí alvejado com um tiro nas nádegas. Com a dupla, a PM apreendeu um revólver, uma pistola também, né? E Vitor e Alex foram autuados em flagrante pelo porte ilegal de arma. A dupla será ouvida na próxima semana. Essa semana agora, provavelmente, o delegado já deverá ouvi-los, né? Sobre o assassinato aí do técnico Pedro Vitor, o jovem que foi executado na quinta-feira no bairro Antares, no momento em que estacionava o carro na garagem de sua casa. Três criminosos tentaram executar uma família inteira, isso no sábado, viu? Em uma residência lá no bairro Ponta de Areia, em Belmonte. Na casa, que fica próxima ao Campo Lilitão, moravam quatro pessoas que, no momento da investida criminosa, estavam dormindo e se assustaram com o barulho de disparos de arma de fogo. Acionada pela população, a PM chegou rapidamente ao local e perseguiu os marginais, que conseguiram escapar pulando cercas e muros dos quintais vizinhos. A guarnição, então, resgatou a família, que estava bastante assustada, e os abrigou em um local seguro. Momentos depois, os bandidos retornaram à casa e não encontraram os alvos da ação criminosa e resolveram, portanto, jogar gasolina e atear fogo na casa. A PM foi novamente acionada e conseguiu apagar as chamas rapidamente. Cápsulas de calibre 389mm foram encontradas próximas ao imóvel. A tentativa de chacina está relacionada à guerra entre facções que tentam assumir o comando do tráfico de drogas naquela região. As forças policiais seguem investigando e procurando os bandidos. E, por último, dois criminosos armados invadiram uma casa no bairro São Benedito na madrugada de hoje e atiraram contra dois irmãos, Pedro Ricardo Santos Silva, 18 anos, e Marcos Silva Vinícius, o Marcola, né, de 23 anos. Eles foram executados com tiros na cabeça e levados ainda com vida para o hospital Dr. José da Costa, onde foram prestados os primeiros socorros. A PM também foi chamada para dar apoio à equipe de emergência. Pedro Ricardo foi transferido para o hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, ainda em estado grave. Marcola não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito ali mesmo, no hospital de Belmonte. Uma cápsula calibre 380 e um projétil calibre 38 foram encontrados no local. Marcola tinha passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas e tinha ido embora para o Espírito Santo após sofrer ameaças de morte. É a violência urbana desenfreada. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite. A todos uma semana abençoada.
Valeu, valeu, Paulo José. Vamos embora, né, seu Marinho Santos?
Então, valeu.
Lembrando aos nossos ouvintes aí, mais de 66 anos hoje e amanhã, foi prorrogada aí a vacinação da Covid-19 e é bom a gente trazer essa notícia de vacina. Acabou, seu Marinho Santos.
Olha, quero mandar um abraço ao advogado doutor Alencar, tá ligado? Também tá sofrendo muito com a morte da mãe de santo, Laura. Olha, Titonho e Gracinha tá na Tibina, amigos de Cláudia Lobo, do bairro São Domingos. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência também. Agora acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Escarpita!
Um show de rádio pra você!
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Uma ótima semana. Vê aí, Renatinho, Bad Boy. Amanhã a gente se encontra a partir das 6, hein? Trazendo aí muita informação. No oferecimento todo especial da Empresta Crédito, do SAF e da NP Materiais para Construção. Já já tem o nosso podcast liberado. Programa na íntegra pra você. Valeu, Deus! Valeu, Bahia!
Tropa de Elite. Apresentação, Marinho Santos e Robertinho Escarpita.